Programa UEMP de Rádio.
Começa agora mais uma edição do programa UEMP de Rádio. Hoje, o assunto é daqueles que atravessam o campo e chegam até a cidade: o bem-estar animal. Eu sou o professor médico veterinário José Carlos e comigo estão três alunos do curso de agronomia da UEMP: Giovana, Roberta e Nicolas. Esse tema conecta veterinários, agrônomos, produtores rurais e também você, consumidor. Sejam todos bem-vindos.
Tem gente que diz que esse negócio de bem-estar animal é frescura. É frescura mesmo?
Olha, o mundo muda o tempo todo, e com os animais não é diferente. Lembro que meu primeiro celular era um Nokia tijolão, lá por 2005. Tocava 5 sons diferentes, e o grande avanço da época era o modo vibracal, né, para o celular vibrar.
Uhum.
Naquela época, a gente alugava fita VHS na locadora, né? Depois veio o DVD, que em 1999 custava aí por volta de R$900, sendo que o salário mínimo era 130. Hoje, com o salário mínimo aí por volta de 1.500, tem DVD por R$100, e ninguém quer mais essa porcaria dentro de casa, porque tudo está relacionado aí com os streamings da vida. Na minha época, eu lembro que o Mertiolate ainda ardia, o Biotônico Foltora tinha álcool, e era uma taxa ali de 9,6%, alguma coisa assim. Bem mais que cerveja, inclusive, né? E eu tenho um recorde de jornal lá em casa de 1960, que dizia o seguinte: ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar uma velhinha de 42 anos.
Ué?
As coisas mudam, né? E então falta aí 7 anos para eu ser considerado um velhinho, né? Então, como as coisas mudam, e o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, sempre fala: não há problema você ter vivido em outra época. O problema é se você deixar a cabeça lá. Já no quesito da produção animal, né, tem criação que ainda é igual da década de 60. Só que hoje a gente tem tecnologia, ciência e necessita ter eficiência. Tudo tá caro. Se não produzir bem, trabalha só para pagar a conta.
É, e o mais interessante é que para melhorar o bem-estar, não precisa gastar mais. Melhorar comida, genética e remédio, isso custa. Mas mudar o jeito de tratar os animais é de graça, só exige conhecimento.
E a ciência comprova isso. Os números de pesquisa sobre bem-estar animal cresce todo ano, mostrando que animais bem tratados produzem mais e melhor.
Tá, tudo é bem bonito na palavra, mas afinal, o que é esse tal de bem-estar animal?
Bom, o conceito ganhou força em 1963, com as chamadas 5 liberdades, que são: livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, ferimentos e doenças, livre para expressar comportamento natural e livre de medo e angústia. Tudo isso se resume a cuidar da saúde física, mental e comportamental dos animais.
Beleza, mas o produtor ganha o que com isso?
Muito! Uma pesquisa de 2016 chamada Consuma Cegas mostrou que entre 91% e 94% dos consumidores na América Latina acreditam que produtos de animais bem tratados têm mais qualidade. E uma pesquisa Datafolha de 2020 apontou que quase 9 em cada 10 brasileiros se preocupa com o sofrimento dos animais. Isto dá mais de 190 milhões de pessoas.
E tem uma frase do Sam Walton, que é o fundador do Walmart, que resume bem, né? Só existe um chefe, o cliente, e ele pode demitir todo mundo simplesmente comprando em outro lugar. Então o produtor precisa parar de dizer: eu crio boi, eu crio vaca, e começar a pensar: eu produzo carne, eu produzo leite. Quem manda é o consumidor, e quem não acompanhar vai estar fora do mercado.
E tem mais, existem certificações e selos de bem-estar que agregam valor ao produto.
Exato, e tem prejuízo direto também. Um bezerro que leva uma cutucada com um ferrão e fica com uma cicatriz no músculo, quando cresce e vai para o abate, aquela parte é descartada, ou seja, é dinheiro jogado fora.
E o estresse antes do abate também prejudica a carne. Quando o animal se estressa, gasta o glicogênio muscular, que é o açúcar que vira ácido lático, e ajuda a conservar a carne. Sem isso, a carne estraga muito mais rápido. Em bovinos, fica escura, dura e seca. Já em suínos, fica pálida, mole e com água.
Caramba, então o gado é cheio de frescura, né? Não seria melhor mexer com leite?
Então, na verdade, o gado de leite é ainda mais sensível. A vaca, ela precisa liberar ocitocina para soltar o leite. Se ela estiver estressada, bloqueia a produção, o leite fica retido e pode causar mastite. Aí entra antibiótico, descarte de leite e, com certeza, é prejuízo certo.
Tem um estudo de 2011 que mostrou que vacas mais nervosas emprenham menos que as calmas. Além disso, para quem trabalha no campo, o manejo fica mais fácil e seguro com os animais mais tranquilos.
eu já ouvi campeiro dizer que não queria que o filho trabalhasse com vaca. Depois que eu expliquei o manejo calmo, e ele viu que não precisava o filho dele ficar oferecendo costela para a vaca pegar, ele falou para mim, olha, desse jeito dá sim.
Certo, mas como o animal deve ser tratado então?
Bom, primeiro entendendo o comportamento dele. Olha só, onde fica o olho do gato? Na frente da cabeça. E o da vaca ou da galinha? De lado. O gato é predador, ele precisa mirar a presa. A vaca é presa, precisa ver o que vem por trás. Mas bem atrás dela tem um ponto cego. E é justo ali que o pessoal costuma ir para tocar. Aí é onde a vaca se assusta, porque ela não vê quem tá vindo, aí ela começa a correr ou reagir.
Por isso, usamos o conceito de zona de fuga, quando o animal sente que alguém se aproxima demais e ele se afasta. A gente aproveita isso para conduzi-lo com calma, sem grito e sem pancada.
Outro conceito interessante que a gente tem que entender é que sempre tem um animal que é o líder daquele rebanho, que é o que guia o rebanho. Se ele for calmo, o grupo todo segue mais tranquilo. Eu tive uma vaca, que era o número 219, geralmente vaca brava a gente costuma lembrar o número, que era líder e era encrenqueira. Quando vendemos ela, o rebanho sossegou na hora. Antes ela ficava passando na frente, atrapalhando na hora do manejo. Então, a partir do momento que tirou essa vaca, que entrou outra mais calma, aí a situação ficou mais tranquila.
E pode usar cachorro para tocar o gado?
Depende. Tem várias ferramentas de manejo, né? Então, ferrão carreiro, pedaço de pau, choque, tudo isso aí causa lesão e estresse. O choque eu só recomendo, em último caso, se for equipamento próprio para bovinos. Cachorro só se for muito bem treinado. Tem o pessoal da Unimar, o Zuza, que é um funcionário lá, que é treinador. Ele ensina os cachorros, obedecem comandos, inclusive em inglês. Tem todo um treinamento, um cachorro desse daí custa mais de 10 mil reais. Então, esse tipo de cachorro, beleza, é um cachorro muito bem treinado, que não vai morder, não vai latir. Agora, o que o pessoal usa? Usa bull rear, usa bulldog ou qualquer outro sem treino. Qual que é o costume do bulldog, por exemplo? Pegar no focinho do animal. Isso pode causar uma lesão absurda. Então, eu estou levando um predador para cima de uma presa. E aí o gado entra em pânico.
O ideal é usar a bandeira, um cabo de vassoura com um saco na ponta. Ela serve para ampliar o alcance do braço e orientar o gado sem bater.
Perfeito. A melhor ferramenta que eu falo é o conhecimento. Tem até um estudo do grupo ETCO, do professor Paranhos, que faleceu recentemente, que mostra isso. Eles compararam três embarques de gado. Um convencional com choque, o outro sem o choque e outro com os trabalhadores treinados. E aí o que puderam observar? Que nos dois primeiros, né, que era o manejo convencional com choque e o outro que só desligaram o choque, que o número de lesões foi a mesma. Duas lesões por carcaça. Quando houve o treinamento, aí sim que resolveu que passou a ter menos lesões aí por carcaça. Então, menos lesão, mais lucro. E, de novo, o principal enfoque aí tem que ser no conhecimento desses colaboradores.
Certo, mas sempre tem aquele campeiro ou dono de criação de gado, que chucro, que diz assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim.
Ó, o filósofo Epicteto já dizia, é impossível aprender o que a gente acha que já sabe. E o cineasta Jodorowsky completaria, pássaros criados em gaiola acreditam que voaram a doença. O mundo mudou, a pecuária também. Quem não acompanhar vai ficar para trás.
E aquelas fazendas com brinquedo para as bezerras? Bola, garrafa com pedra, vassoura para coçar, para que isso?
Ah, isso é o enriquecimento ambiental. Reduz o estresse e melhora o desenvolvimento. Tem estudos mostrando que bezerras criadas assim produzem mais leite quando adultas. É simples, barato e rentável.
E os porcos, gostam de sujeira mesmo?
Não, pelo contrário. Quando tem espaço, eles escolhem um canto para dormir, outro para comer e outro para defecar. Só ficam sujos quando o ambiente é pequeno demais.
A suinocultura é bem regulamentada. A Instrução Normativa 113/2020 define boas práticas, proíbe choques e maus tratos. E estabelece o espaço mínimo por animal. Inclusive, obriga o uso de ambientes enriquecidos. Correntes penduradas, brinquedos, objetos para mordiscar. Tudo isso reduz briga e melhora o ganho de peso.
Se o pessoal do campo ainda acha que bem-estar é só coisa para boi e vaca, está na hora de rever esse conceito. O setor que mais cresceu no agro brasileiro nos últimos 20 anos foi o das aves. E tanto o frango de corte quanto a galinha poedeira, né, que é aquela que vai pôr ovo, sentem calor, frio, medo, dor, estresse, igual a qualquer outro animal. Então, se a gente quer ovo de qualidade, precisa olhar para elas também. Se a gente quer carne de qualidade, precisa também focar no frango de corte.
Mas o frango vive pouco, e a galinha que bota ovo fica em gaiola. Dá para falar em bem-estar nisso?
Dá sim. E é aí que está o desafio. As aves de corte, elas vivem em média 45 dias. Nesse tempo, o que faz diferença é o ambiente, temperatura, densidade, iluminação e a qualidade do ar. Elas não aguentam calor nem umidade alta. Se passar ali de uns 30 graus, o frango ele começa a sofrer o estresse térmico, come menos e cresce pior.
E olha só, o estresse afeta até a carne. A ave estressada, antes do abate, gasta o glicogênio muscular, igual ao boi. A carne fica pálida, mole e com água. O famoso problema PSE, ou seja, manejo calmo é lucro também na avicultura.
E com as aves de postura, é possível ter um bem-estar no galpão com um monte delas juntas?
Depende do tipo de sistema. Hoje existem alternativas às gaiolas convencionais, como os sistemas de cage free e free range. Neles, as aves podem se mover mais, ciscar, empoleirar e botar ovos em ninhos adequados. Tudo isso, comportamento natural de galinha.
E tudo isso aí tem base científica. As aves têm um repertório comportamental complexo. Elas gostam de explorar, tomar banho de areia, ciscar, escolher qual local que elas vão botar ovo. Quando não pode fazer isso, elas ficam frustradas. E aí aparecem problemas comportamentais. Alguns exemplos são a bicagem de penas e a agressividade. Então, acaba agredindo aí umas às outras.
Um manejo simples que faz toda a diferença é a iluminação adequada. A luz influencia não só o comportamento, mas também a produção. A galinha precisa de períodos de escuro para descansar, senão o metabolismo desregula. E quanto à cor da luz, a branca estimula crescimento e postura. A vermelha ajuda a reduzir brigas.
Então, para o frango produzir ou crescer, tem que fazer tipo um clima romântico para as galinhas?
Mais ou menos isso. É criar um ambiente confortável. E outro ponto importante também é o espaço. Quando há superlotação, aumenta o calor, o estresse e o risco de doenças respiratórias.
Para vocês terem uma ideia, a Instrução Normativa 56 de 2007 do Ministério da Agricultura define alguns parâmetros mínimos de bem-estar para aves de postura e de corte. Fala sobre a densidade, a ventilação, luz e até jejum desses animais antes do transporte e abate. E essas normas são seguidas por granjas que são certificadas e o produto final com selo de bem-estar chega a valer mais no mercado.
E tem granja com brinquedo para galinha também? Tipo como fazem com o bezerro?
Tem sim. Coisas simples, como pendurar uma verdura para elas bicarem, colocar fardos de feno para elas subirem, ou uma área com areia para banho. Isso reduz o estresse e também o canibalismo.
E o comportamento melhora muito também. Tem estudos mostrando que galinhas criadas em ambientes enriquecidos botam mais ovos e vivem mais tempo produtivas. É um investimento em produtividade, não um mimo.
Ô professor, e os hormônios que o pessoal vive dizendo que aplicam no frango, isso é verdade?
Olha, essa é uma das maiores mentiras da pecuária moderna e dá gosto de explicar. Eu vou por partes e você me avisa quando você estiver satisfeito, porque tem bastante coisa aí que dá para esclarecer. Primeiramente, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Você acha que países como o Japão e outros países da União Europeia iam aceitar que a nossa carne, se a gente usasse hormônios na produção?
Bom, acho que não, né? Mas e se usarem só nos frangos que ficam aqui dentro do Brasil?
Olha, o Ministério da Agricultura proíbe totalmente o uso de hormônios desde sempre. Além disso, desde 2010, o governo faz análise em amostras de carne de frango procurando substâncias proibidas. E até hoje nunca encontraram nada.
Mas e se essa fiscalização não pegar tudo? Vai que passa despercebido.
Ó, realmente, eles fazem só numa amostragem, é impossível fazer em tudo e é muito difícil de acontecer. Mas caso aconteça, pensa comigo. Se você tomasse anabolizante, aquela famosa bomba, mas não fosse pra academia, ia funcionar?
Claro que não, né? Tem que malhar.
Pois é, e o frango não malha, né? Ele vive no aviário para comer, beber e ganhar peso, não para levantar peso. Além disso, os frangos modernos já são resultado de décadas de melhoramento genético. Se desse hormônio, ele teria problema de coração e nas pernas, porque cresceria mais do que o corpo aguentaria.
Agora faz sentido, tô começando a entender.
E tem mais, o hormônio não funciona se for misturado na ração. É igual a insulina que o diabético tem que injetar. Não existe comprimido, porque o estômago destruiria essa molécula. Tem que aplicar com seringa, injetável. Agora imagina aplicar a injeção em 45 mil frangos de ovário. Levaria dias, custaria caro e o frango seria batido antes do hormônio começar a agir. Para você ter ideia, o efeito levaria aí por volta de 60, 90 dias e o frango vai para o abate com 42.
É, depois dessa explicação não tem muito o que dizer, né? É convincente.
Aí, para bater o prego do caixão dessa história, o preço do hormônio é mais caro que o preço do próprio frango. Ou seja, nem que o pessoal quisesse utilizar, compensaria.
É, agora o senhor ganhou um argumento. Mas e o transporte e o abate? Dá para ter bem-estar nessa parte?
Dá sim, e precisa ter. As aves de corte devem ser manejadas com cuidado no carregamento. Elas devem ser pegas pelo peito, evitar pegar pela asa ou pelas pernas. Tem que usar caixas ventiladas e respeitar o tempo de jejum. No abate, o atordoamento humanitário é obrigatório por lei. Tudo isso vai reduzir o sofrimento e também melhora a qualidade da carne.
Além disso, tem a questão social. Hoje, os consumidores estão mais atentos. Querem saber como o animal foi criado, se teve espaço, se sofreu. É uma tendência global. Produtor que se antecipa, ganha o mercado.
E é bom lembrar que bem-estar não é só para agradar o consumidor. É também para respeitar o animal e valorizar o trabalho do produtor. Animal saudável, calmo e bem manejado é sinônimo de eficiência. O bem-estar animal, então, é a ponte entre ética, ciência e a produtividade. Esse foi o programa Rep de Rádio de hoje. Fica aqui os nossos agradecimentos.
Obrigado.
Programa Wemp de Rádio.